Nós estávamos vendo aqui na Mishnah 5 sobre o primeiro dos milagres que acontecia no templo, que nunca uma mulher grávida abortou por causa do cheiro das oferendas. Nós vimos que existe uma proibição de comer das oferendas, dependendo qual. Assim como Yom Kippur é proibido comer. E assim como Yom Kippur é permitido comer se a mulher começa a passar mal de cheirar comida, também pode-se dar de comer de uma oferenda se a mulher passa mal de cheirar aquela oferenda. E nunca aconteceu no Beit HaMikdash que uma mulher cheirasse das oferendas e tivesse vontade de comer. Ou, mesmo que tivesse sim vontade, o fato de não comer não fazia nenhum problema nem para ela, nem para o feto. E nós vimos que a Mishnah está nos ensinando que de uma mitzvah nunca sai um problema ou algo negativo. Se nós estamos falando sobre isso, a Gemara conta no Tratado de Yuma, quando a Gemara fala sobre esta lei, que uma mulher que sentiu o cheiro de comida no Yom Kippur, se dá para ela comer da comida se ela está passando tão mal. Primeiro se dá do líquido, senão da comida, etc. Vamos entrar agora na parte alárica. Diz o Talmud duas histórias. Primeira história que a Gemara conta, Ai Ubará de Arha, aquela mulher grávida que sentiu o cheiro de comida no Yom Kippur. Atu lekamei de Rebbe, vieram para o Rabi Yehudá Hanassi, o famoso compilador da Mishnah, que vivia naquele tempo, e perguntaram para ele: nós temos um problema. Essa mulher está passando mal porque ela sentiu o cheiro de comida. E aí é um kippur, não pode comer. O que se faz? Ela está com muito desejo, está passando mal. Amar lehu, disse o Rabi Yehudá Hanassi, zilu lehushula de yoma de kippurehu. Vão e cochichem no ouvido dela, quer dizer, falem para ela que hoje é Yom Kippur, não pode comer. Talvez dessa forma ela vai se acalmar. E assim fizeram. Lehushula virsisha. Foram, falaram para ela e ela se acalmou. Disse o Rabi Yehudá Hanassi, quando ouviu falar que ela se acalmou, Karei Alei, ele falou sobre o feto desta mulher, o versículo do livro de Jeremias, Betere Metzorcha Babeten Yedatich. Antes que ainda forme ele, da barriga já conhecemos. Ou seja, pelo visto, esse menino que vai nascer dela vai ser alguém especial. Porque se o nenê se acalmou, se a mulher se acalmou, pelo jeito é um mérito de quem está lá, que ela se acalmou e ouviu que Yom Kippur e não comeu no Yom Kippur. Nafak minei Rabi Yohanan. Conta o Talmud que dela saiu, esse nenê que nasceu, foi o Rabi Yohanan. Rabi Yohanan, que aparece no Talmud diversas e diversas vezes, Rabi Yohanan, que foi o compilador do Talmud Yerushalmi, do Talmud escrito na terra de Israel. E a Gemara conta uma outra história. Rahu Bara de Arha. Também uma outra mulher grávida que sentiu o cheiro de comida. E também Atu Lekamei de Rabi Hanina. Vieram perguntar agora para um outro mestre. Vieram perguntar para o Rabi Hanina, foi em outro lugar na história, outra época. Perguntaram para o Rabi Hanina: qual é a lei? O que se faz? Amar Lehu, ele disse, Lehu Shulá. Falem para ela que hoje é Yom Kippur. Quer dizer, ele usou a mesma ideia do Rabi Yehudá Hanassi para primeiro falar para a mulher: lembra que hoje é Yom Kippur, não pode comer. De repente ela se acalma. E aí não precisa profanar o Yom Kippur e comer. Falaram para ela, Lehu Shulá velo irrisha. Falaram e ela não se acalmou. Rabi Hanina ouviu que ela não se acalmou e teve que de fato comer alguma coisa no Yom Kippur. Carei Alei, ele disse sobre isso, versículo do Teilim, Zoru Reshaim Merachem, que os perversos já vêm do ventre, do útero. Quer dizer, já dá para se perceber que eles são estranhos a Deus e são perversos desde útero. Porque esse nenê aqui fez com que a mãe profanasse Yom Kippur. E de fato, conta o Talmud, Nafak Minei Shabtai Atzar Peire. Nasceu um sujeito que quando cresceu virou Shabtai, o prendedor de frutas. O que significa isso? Ele juntava trigo na época que estava barato. Ele comprava muito trigo e esperava para não ter mais no mercado, e ele vendia o trigo que ele tinha a um preço absurdo. E dessa forma ele causava com que pessoas que não tinham posses morressem de fome. Então, temos duas histórias no Talmud. Uma, que a mãe se acalmou ao ouvir que é Yom Kippur. A outra que não se acalmou. A que se acalmou, vimos que o neném que nasceu era uma ótima pessoa, Rabbi Yochanan. E a pessoa que, a mãe que não se acalmou, nasceu dela, um sujeito que era pilantra. O Gaon de Vilna diz que nós temos uma dica para isto no final de Parashat Mini. Já de Parashat Shemini, a Torá fala sobre quais animais podem ser comidos e quais animais não podem ser comidos. Todas as leis de Kashrut. No final, a Torá termina a Parashat dizendo Lehavdil ben hatameu ben atahor, para discernir entre o impuro e o puro. O ben hachaya hanechelet, entre o animal que pode ser comido. O ben hachaya sherloteachem, e o animal que não pode ser comido. Diz o Gaon de Vilna, se você quer discernir, Leavdil ben tamé le ben tahor, se você quer saber discernir entre o puro e o impuro, se você quer saber sobre uma criança, quem é? Será que ele é uma criança que vai viver com pureza, ou será que é uma criança que vai, Deus o livre, se afogar nas impurezas? Já dá para saber isso antes da criança nascer. Como? Diz o pasuk, diz o versículo, ben hachaya nehelet, o ben hachaya shelotehel. A palavra hachaya em hebraico pode ser tanto animal, como também hachaya é parturiente. Então, entre a parturiente hanehelet, que come, e entre a parturiente que não come. Quer dizer, a parturiente que come no Yom Kippur é aquela que vai acabar gerando um filho impuro. E a parturiente que não come, aquela que vai gerar um filho, que é puro, quer dizer que você consegue descobrir já qual é a tendência da criança desde antes dele nascer. Se ele se acalma quando se fala para ele Yom Kippur hoje, ou ele não se acalma. Porque nós não estamos falando aqui de qualquer caso que a mãe precisa comer. Nós estamos falando nesse caso que ela cheirou comida, dá um desejo de comer, ela começa a passar mal por causa desse desejo. Se ela se acalma ou não se acalma. Muitas vezes as pessoas se perguntam qual a idade que deve se começar a educar uma criança. E aqui nós vemos que a educação começa antes ainda da criança nascer. Quando a criança ainda está no útero da mãe, já dá para se ter uma ideia para onde ela tende. Olha só, na verdade, nós vimos isso já há muito tempo atrás com Yitzhak e Rivka. Rivka já estava sentindo que o filho dela, e ela não está entendendo o que está acontecendo, que ele tende para coisas de santidade, ele tende para coisas erradas, não estava entendendo o que está acontecendo. Ela descobriu que o Shem falou para ela que ela tem gêmeos, mas já dava para perceber a tendência da criança desde a barriga. Se é uma criança que tem uma tendência a se ligar a coisas positivas e boas, ou Deus nos livre, o contrário. Não quer dizer que não dá para mudar. Dá para mudar, mas é difícil. quando uma pessoa tem uma tendência específica, quando uma pessoa tem um mau caráter, é complicado mudar. É um trabalho, é difícil. Todos nós temos as nossas falhas. É difícil mudar essas falhas. Os pais querem saber qual é a tendência do filho. Se os pais querem saber como educar o filho, a Torá já diz para nós que tem que conhecer já enquanto ainda está na barriga. Ou seja, esquece agora a tendência que a criança tem. Quais são as características que a criança tem? Isso vai ter que trabalhar com ela. Mas os pais precisam estar preparados quando as crianças estão na barriga ainda, para se elevar e se esforçar para estar prontos e aptos a criar uma criança e uma alma pura. Então, a mãe tem a criança ainda dentro dela, ela cheira a comida no Yom Kippur, quando lembra ela que Yom Kippur, ela precisa lembrar que Yom Kippur, Yom Kippur. Ela tem que dar exemplo para o filho, Yom Kippur. Não está se colocando em risco. Não é para se colocar em perigo de vida, lógico que não. Porque isso a Torá mesma diz que não é. Mas o desejo apenas é controlável. Não deixe esse desejo te fazer chegar ao perigo de vida. Controle esse desejo. Se prepare e se eleve para poder criar uma criança como se deve. Para que um pai... Para que uma mãe possa educar os seus filhos direito, em primeiro lugar, ele precisa se educar. Eles precisam se preocupar para eles servirem de um exemplo para os seus filhos. Para os seus filhos saberem qual é o caminho correto e ideal a ser seguido.